Oi, gente, aqui é Juliana.
E aqui é Renata.
E esse é Os Fantasmas Nos Divertem, no último especial do Jezebel deste ano.
Eu não sei se esse meu ar foi de. Eu acho que foi mais de tristeza, sabe?
O meu também foi, não sei se é com celebração, sabe? Porque, pô, é legal, mas é o último, a gente não sabe como reagir. Mas é isso.
Exatamente.
Nesse momento, vocês já sabem que é o especial do Jezebel, mas a gente fala de novo. Então, Renata, vai com fé.
Sou eu que vou falar? Não fala você, porque eu tenho
Posso
duas
falar
histórias
então?
hoje, então pode falar. É.
Tá. Então, gente, vou fazer o resumo mais rápido possível, porque a gente fala em todo episódio. É por isso que esse podcast existe, é por causa das histórias do Jezebel. Todo ano eles fazem um concurso de Halloween, onde as pessoas mandam as histórias que aconteceram com elas de verdade. A gente gostou. O clássico deste podcast, que é o Não Olhe para Trás, o primeiro sustos do mês, conta essa história. Então é isso, gostamos do Jezebel. É a única coisa que vale a pena naquele site. Hoje em dia, um dia já foi bom. É isso.
Uhul. Até porque no próximo sábado, o que que vai acontecer? Nada, gente. Próximo sábado vocês vão descobrir o que vai acontecer. Não tem histórias. Relaxa. Então vamos lá aqui. Eu tenho duas historinhas. E a primeira é a Casa Vermelha, do One Upon a Little Lane. Minha mãe cresceu pobre. Meu avô trabalhava na estação de esgoto. E minha avó na lanchonete da escola local e lavava roupas, além de fazer limpezas também no verão. Eles eram extremamente econômicos e estavam economizando para comprar uma casa própria. Nesse meio tempo, eles alugaram apartamentos em bairros não muito bons para economizar no aluguel. Um dia, eles viram um anúncio de um apartamento em uma casa antiga, dividida em um duplex. Ficava em uma área um pouco mais agradável e segura e era surpreendentemente acessível. Minha mãe tinha cerca de 2 anos e minha avó estava grávida de seu segundo filho, e mais seguro era o que eles precisavam. Eles então decidiram se mudar. Minha mãe nos mostrou ela há alguns anos, agora pintada de um amarelo brilhante. Na época em que se mudaram, era um vermelho, aquele vermelho de celeiro, porque a tinta era barata. A unidade embaixo estava vazia, o que lhes convinha muito bem. Depois de anos ficando como sardinhas em minúsculos apartamentos empilhados uns em cima dos outros, era bom e quase luxuoso. O problema começou algumas semanas depois. As janelas fechavam sozinhas e casas velhas podem ser imprevisíveis, foi o que eles pensaram. Mas às vezes as janelas também abriam sozinhas, o que era um pouco mais difícil de explicar. Era verão, então eles deixavam as janelas abertas na maior parte do tempo. Os vizinhos ao lado começaram a reclamar dos barulhos. Por que que vocês ficam dando descarga nos vasos sanitários toda hora e batendo as coisas o dia todo? Eles perguntaram. Meus avós ficaram perplexos, pois ambos geralmente trabalhavam e minha mãe ficava na casa de sua avó durante o dia. Eles presumiram que a unidade embaixo estava sendo alugada e reformada, mas olharam pelas janelas, não havia trabalhadores, nem qualquer pessoa, só poeira. Então minha mãe começou a ter pesadelos, não do tipo comum, sabe? Mas terrores, gritos e coisas que são inconsoláveis. Minha avó embalava para dormir. E às vezes adormecia com minha mãe, com a cabeça contra a parede e minha mãe em seu berço. Uma noite, ela ouviu passos, de novo e de novo. Minha mãe acordou, olhou para minha avó e sussurrou: "Está aqui, está aqui." Os sons vinham do fundo do armário. Minha avó gritou pelo marido. Vovô retirou o painel de madeira atrás do armário. Havia um lance de escadas de quando a casa era uma casa de uma família, né? E os proprietários que a selaram. A pedido da minha avó, o meu avô pegou uma lanterna e olhou em volta. Não havia pegadas na poeira espessa e nenhuma perturbação nas teias de aranha. Ele pregou o painel de volta e sensatamente sugeriu que todos voltassem a dormir um pouco mais. Minha mãe dormiu no quarto deles por algumas noites, mas acabou voltando a dormir em seu próprio quarto. A noite em que foi colocada de volta no quarto ficou gravada em sua memória, a ponto dela repetir muitas vezes e nunca mudar um pontinho. Ela novamente ouviu os passos subindo lentamente as escadas. Começou a chorar silenciosamente e se deitou no berço, fingindo estar dormindo enquanto os passos se aproximavam. Ela sentiu alguém parado perto dela. Esperando que fosse um de seus pais, ela abriu os olhos. Só que não eram, nem vovô e nem vovó. Minha mãe o descreve até hoje como um homem velho. Não velho como a Bisa, mas velho como uma múmia, pele pálida, bochechas encovadas e longos cabelos grisalhos. Ele sorriu para ela. Ele tinha dentes marrons quebrados, afiados e irregulares. Ele estava sem camisa, e ela podia ver que sua pele era áspera e grossa, como um calo. Ele tinha dedos incrivelmente longos, com unhas grossas e amareladas. Ele enfiou a mão no berço. Nesse ponto, minha mãe gritou e gritou e gritou. Vovô e vovó finalmente entraram no quarto. No dia seguinte, eles começaram a procurar um lugar diferente para morar imediatamente. Enquanto eles procuravam, minha mãe dormia todas as noites entre seus pais. Eu perguntei uma vez por que eles levaram minha mãe tão a sério. E ela disse: eles me encontraram do outro lado do quarto, perto do armário. É isso. Eu quero dizer que nessa história a gente volta ao caso de agradecer aos pais sensatos que entenderam
Exatamente.
Que havia um problema e levaram a criança a sério.
Exatamente. E mesmo que eles não acreditem. Ih, que sotaque é esse? E mesmo que eles não acreditem, é respeitar a criança, né? Uma coisa simples.
Exatamente.
Se vê que uma criança está com medo, você faz alguma coisa para tentar diminuir
Tentando
ou
entender
acabar o
por
medo.
quê, exatamente. Tentar descobrir a origem. Por que essa criança está com tanto medo? Dá pra gente resolver isso? Ok.
Exato. Bom, a minha história de hoje se chama Sem Título. E foi Chance que escreveu. Eu postei essa história no ano passado, mas eu estava meio atrasada e ela acabou ficando perdida nos mais de 5 mil comentários. Agora, 2 dias após o início do concurso, já tem centenas de novo. Espero ser notada esse ano. Você sabe o que dizem sobre a curiosidade? Um rápido prefácio sobre mim e de onde venho. Eu venho de uma pequena cidade no leste do Texas, o tipo de lugar onde todos se conhecem e sabem da vida alheia. Os vizinhos tendem a ser amigáveis e qualquer coisa relacionada à cidade grande é grande demais. O tamanho da minha turma de formandos eram 14, incluindo eu. Se você ainda não entendeu, é uma cidade muito rural. Eu experimentei muitas coisas que podem ser descritas como paranormais ou sobrenaturais enquanto crescia lá. Mas um evento em particular se destaca entre todos os outros. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, meu professor de ciências distribuiu uma cópia do mapa topográfico da cidade para quem quisesse. Eu achei que era muito legal ter algo assim, então levantei a mão para pegar um. Isso foi em meados dos anos 90, então não existia Google Earth na época. Nem Google para falar nisso. Enquanto eu li o mapa, eu vi a escola e os dois cemitérios em cada extremidade da estrada onde a escola fica. O cemitério preto em uma extremidade e o cemitério branco e muito maior em outra extremidade. Mas então percebi que havia um terceiro cemitério, logo ao sul do cemitério branco, sentado bem no pasto atrás da usina. Isso não tinha como estar certo, tinha. Bom, eu arquivei no fundo da minha mente, mas continuaria curiosa sobre isso por muitos anos. O cemitério misterioso sobre o qual ninguém sabia nada. Avança alguns anos. Tenho mais ou menos 19 anos e enquanto saio com alguns amigos contando histórias assustadoras, eu menciono esse lugar. Claro que todo mundo se interessa. Então partimos no meio da noite para encontrar. Demorou algumas horas para verificar o mapa em relação à nossa localização nesse enorme pasto. Mas finalmente encontramos uma área cercada com um arame farpado antigo que não tinha uma cancela de gado como todas as outras semelhantes. Nós vasculhamos um pouco dentro e encontramos uma lápide. Nós tínhamos encontrado. Essa foi a primeira de várias incursões em torno daquela noite que faríamos ao longo dos meses. Eles foram todas tranquilas. Até uma noite que não foi. Minha melhor amiga e eu decidimos em uma noite que voltaríamos lá e veríamos tudo aquilo novamente. Realmente olhar ao redor dessa vez. Normalmente, no momento em que você caminhava alguns quilômetros para chegar lá, você já estava cansado demais para gastar mais do que alguns minutos e já estava pronto para ir para casa rapidamente. Mas dessa vez, planejamos demorar por lá. Era cerca de 1 da manhã e estávamos olhando pela janela da frente, apenas esperando um certo carro passar. Quando o policial da cidade, havia apenas um, dentro do prazo, passou do carro para sua última ronda da noite, escapamos porta fora e começamos a seguir para o outro lado da cidade. Evitando espaços abertos, tanto quanto possível, já que certamente não queríamos ter nenhum problema. Descendo a velha estrada de terra em um campo, atravessamos a rua e deslizamos para trás do campo de beisebol, dando a volta completa até chegarmos à estrada do cemitério. Eu odeio essa estrada. É apenas uma velha estrada asfaltada em uma única pista que corta a floresta. A maneira como as árvores a cercam e crescem sobre ela no verão, quando a nossa história se passa, ela se transforma em um túnel escuro de 800 metros com nada além de pessoas mortas esperando do outro lado. Bem, seguimos em frente e começamos a descer a escada. Quase que instantaneamente nos encontramos em uma escuridão quase total. Não há lua nessa noite, mas um pouco de luz das estrelas se espalha pelo chão. Quando estamos nos aproximando da metade do caminho, ouvimos um barulho à nossa esquerda. Um som de tam, tam, tam. Nós viramos e vemos esse enorme objeto branco voando em nossa direção rapidamente por entre as árvores. Pulamos, xingamos, fazemos ruídos que não teríamos admitido fazer na cidade. Então, o um enorme objeto branco vira à esquerda quando chegamos à cerca. Saímos das árvores e entramos no cemitério. Tudo vai de acordo com o planejado aqui. Subimos as escadas, passando por cima da cerca, e começamos a nos dirigir aos fundos do cemitério. Eu estive em muitos cemitérios ao longo dos anos, mas nenhum realmente me incomoda, exceto esse. Realmente não parece assustador nem nada. Talvez porque reconhece tantas pessoas que estão enterradas lá. Bem, voltamos mais ou menos na metade do caminho, depois pulamos a cerca e entramos no pasto. Agora apenas um passeio rápido até o cemitério escondido. Cerca de mais meio quilômetro. Chegamos lá sem problemas. Pulamos a cerca e começamos a vagar, apenas tentando encontrar algo novo. Não havia muitos marcadores lá. Encontramos um velho de metal onde as letras haviam saído. O tipo que você usa para obter um marcador adequado. Provavelmente já existiam 50 anos. Eu estou supondo que eles não estariam recebendo nada adequado, nenhum cuidado adequado. Encontramos alguns sobrenomes que reconhecemos, então eu encontrei aquele que causou todos os problemas. Ficava bem próximo à cerca e era minúsculo. Talvez 15 centímetros de largura, se projetando em cerca de 20 centímetros do solo. Não haviam marcas nele. Me agachei com a lanterna e olhei em volta mais um pouco. Então encontrei uma pedra muito estranha. Era grossa, como uma pedra normal, mas tinha apenas cerca de 5 centímetros de altura. Limpei a sujeira das bordas e descobri mais pedra. Continuei a descobrir mais e mais. Finalmente havia revelado os poucos centímetros superiores de uma lápide de tamanho real. Tinha afundado provavelmente meio metro. Minha amiga veio nesse ponto e eu estava do lado de fora para que ela pudesse ter uma visão melhor. Eu me viro, ainda estou agachada e olho para a pedra novamente. Eu digo: Ei, túmulos antigos não costumavam ter uma lápide? Ela diz: Sim. Então eu ilumino o chão, logo abaixo da pedra do pé, e a ouço xingar enquanto meu sangue gela. Bem ali, iluminada pela minha luz, como se houvesse coberto apenas por 1 centímetro de sujeira, estava um esqueleto. Eu lentamente rastreei minha lanterna em direção ao longo do solo. Pernas, coxas, uma pelvis. Acho que eu nem estava respirando nesse momento. A luz continuando na minha direção, eu vejo um par de mãos, braços, caixa torácica. Então eu estava apontando minha luz direto para baixo. Agora, eu tenho certeza que você está se perguntando, mas não. Não havia caveira sorridente olhando para mim, porque eu estava agachada diretamente em cima dela. Gente, eu tenho certeza que lendo histórias como essa, vocês podem começar a se perguntar se existem coisas de natureza metafísica. Eu mal consigo me lembrar dos meus pés tocando o chão enquanto corríamos todos os 800 metros de volta para a cerca principal do cemitério. Nós saltamos a cerca quase que no momento e pousamos em uma névoa que chegava até a nossa cintura. De alguma forma, na hora mais ou menos em que tínhamos deixado esse cemitério, uma névoa rolou e ocultou tudo, exceto pelos topos das lápides mais altas. Depois do que acabamos de vivenciar, você pode imaginar que estávamos rastejando sobre a cobertura da névoa. Percorremos o cemitério muito rapidamente, indo devagar o suficiente para evitar tropeçar em qualquer coisa. Então corremos os degraus para nos tirar de lá. Uma vez fora da cerca, também estávamos fora do nevoeiro. Era uma cerca de arame, como isso funciona? Então nós meio que caminhamos intensamente pelo assustador túnel da árvore da desgraça. Felizmente nada aconteceu, porque também teríamos morrido se algo acontecesse. Quando saímos do túnel e voltamos para trás do campo de beisebol, pensamos que finalmente estávamos livres. Estávamos voltando para a rua quando noto algo extremamente estranho. Eu chamo a atenção da minha amiga e aponto para cima. O céu, que era preto e normal, com estrelas cintilantes, agora parecia vermelho escuro. E havia uma única nuvem bem acima de nós. Eu juro até hoje. Isso parece uma mão para você? Sim. O último é a mulher do padre? Sim. E nós corremos. Era cerca de 1 quilômetro de volta para minha casa, por rua sem iluminação, por uma ferrovia com bosques escuros de um lado da estrada e campos abertos do outro. Grama alta balançando ao vento e fazendo aquele som de grama voando. Ficamos olhando para trás, ao nosso redor. Nós realmente não falamos muito até que finalmente chegamos à minha casa e estávamos seguras. Conversamos um pouco mais sobre o que pensamos ter visto, então decidimos ir para a cama. Muita corrida e várias descargas de adrenalina vão se esgotar muito bem. Talvez 1 ou 2 horas depois de dormirmos, acordei de repente sem motivo. Eu estava deitada de costas e quando abri os olhos eu vi. Cerca de 1 metro acima da cama, meio que flutuando e olhando diretamente para baixo, estava uma cabeça sem corpo. Eu bati suavemente, bati repetidamente na minha amiga. Ela acordou em um murmurão confusa. O quê? Eu disse sem mover os meus lábios o máximo que pude. Olhe para cima. Ela se virou e olhou e não disse nada. Eu disse novamente sem mover a minha boca. Você vê isso? Ela acenou com a cabeça. O que fazemos? Ficamos ali por vários segundos, nenhum de nós nos movendo. Então ela recuou, em defesa antiquíssima contra os monstros, fantasmas e bichos-papões, puxou as cobertas sobre a cabeça. Eu segui o exemplo. 17, 19 anos e escondidas debaixo das cobertas. E sabe de uma coisa? Não tenho vergonha de admitir isso. A cabeça nunca fez nada além de olhar com uma expressão nada amigável em meu rosto. Mas isso já foi suficiente. A manhã chegou, tudo parecia normal de novo e concordamos que havíamos recebido algum tipo de aviso. Afastem-se do meu gramado, seus filhos malditos. E concordamos em fazer exatamente isso. Agora tem um epílogo, que é: Então, nós nunca voltamos lá juntas. Que eu saiba, ela nunca mais voltou. Eu terei que perguntar para ela. Eu, no entanto, voltei. Minha irmã é 10 anos mais velha que eu. Então, cerca de um ano após essa pequena aventura, eu estava com 20 e ela 30, e estávamos conversando sobre uma coisa ou outra, e eu mencionei o cemitério escondido. Ela também cresceu nessa cidade e achava que sabia tudo sobre ela. Então, esse segredo a incomodava. Ela me fez levá-la até lá. Saímos lá no meio do dia. Eu estava nervosa, para dizer o mínimo, mas eu a levei de qualquer maneira. Quando chegamos lá, ela foi explorar e eu, bem, eu só precisava ver. Voltei para o túmulo que nos aterrorizou tanto naquela noite. Eu ainda veria os ossos? A resposta é não. O que eu vi foi um pouco pior. Eu vi um buraco. Não como uma cova cavada, mas um buraco irregular, talvez com 30 centímetros de largura, 1 metro de comprimento e mais fundo do que eu estava disposta a medir. Isso indicava que a tampa do caixão havia desabado ou algo rastejou para fora dele. Qualquer uma das opções parecia possível. Acabei de completar 41 anos e não voltei lá desde aquele dia. É isso.
Nossa Senhora.
Gente, não vai ficar brincando em
Gente.
cemitério, né? Pelo amor de Deus.
É.
Isso é uma questão de bom
Imagina.
senso.
É. Nossa, não. A minha última história. Por incrível que pareça, ela é. Não tem título. E é da Parasite Eve. Eu concordei em cuidar de minhas sobrinhas e sobrinho para o meu irmão e minha cunhada em sua casa, já que eles teriam que ir para fora da cidade durante o dia. Meu sobrinho e uma sobrinha tinham escola naquela manhã. Mas minha outra sobrinha tinha apenas 4 anos, então ela ficou em casa comigo. Passamos a manhã assistindo desenhos animados e colorindo, até que finalmente chegou a hora de seu cochilo. Ela estava deitada no sofá, então eu empacotei dentro de um cobertor, certificando de que ela estava completamente envolvida, de forma agradável e aconchegante. Abaixei o volume da TV, até quase não consegui escutar, tomando cuidado para não acordá-la, e fui para a cozinha fazer meu dever de matemática. Sou muito baixa, apenas 1,30 m. Meus pés muitas vezes não tocam o chão quando estou sentada. Então, tendo a balançar os pés distraidamente quando estou sentada. Enquanto eu sentava à mesa da cozinha, olhando para o meu laptop e balançando meus pés, eu chutei algo. Presumi que deveria ser a perna de outra cadeira, então mexi meu pé mais para trás. Quando vou mexer aquela perna novamente, sinto algo se tocar mais alto na minha perna, quase até o joelho. Eu me empurro para trás da cadeira e olho embaixo da mesa, e não há nada lá que pudesse estar perto do meu joelho. Eu ignoro e volto para o meu dever de casa. Cerca de 15 minutos depois, ouço o pequeno tamborilar de pés pequenos na sala ao lado. Supondo que minha sobrinha tivesse acordado e estivesse tentando ser sorrateira, entrei na sala e fiquei surpresa ao vê-la ainda deitada no sofá, perfeitamente como um burrito no cobertor. Ela estava acordada agora e me perguntou: "Você ouviu isso também?" A essa altura, eu estava um pouco assustada, mas expliquei a ela que o barulho provavelmente era o vento lá fora batendo os galhos da árvore no telhado. Ela não parecia nem um pouco preocupada com isso e, como era no meio da tarde, parei de me sentir assustada. Nós fomos para a cozinha para que eu pudesse preparar o almoço, e ela rastejou para debaixo da mesa para pegar sua boneca, que de alguma forma tinha parado lá. Enquanto ela estava lá, ela começou a fazer um barulho, quase como quando crianças estão imitando patos. Ela fez isso algumas vezes, ainda não tinha saído debaixo da mesa. Então eu perguntei a ela: "Você está imitando um patinho?" Ela parou por um segundo, colocou a cabeça para fora da mesa e perguntou o que eu disse. Eu repeti: "Você é um patinho fofo grasnando aí embaixo?" Ela calmamente olhou para mim e disse: "Eu não estou grasnando." "Bem, então que barulho você está fazendo se não é um grasnado?" Ela encolheu os ombros e disse: "Estou fazendo o mesmo barulho que o menino." "Que menino?" eu perguntei. "O menino debaixo da mesa. Ele continua fazendo esse barulho e falando assim." Ao que ela começou a imitar com sua garganta. Um arrepio enorme subiu pela minha espinha quando ela fez aquele barulho e meu cérebro fez a conexão. Ela estava fingindo engasgar. Ela estava imitando um garotinho que parecia estar sufocando debaixo da mesa. A mesma mesa sobre a qual senti algo tocar a minha perna nem mesmo uma hora antes. Eu a tirei de debaixo da mesa e disse a ela que íamos ao parque até a hora de pegar seus irmãos. E ficamos fora o dia todo até que seus pais voltassem. E eu nunca pisei naquela casa de novo. Fiquei muito aliviada quando eles se mudaram há alguns anos. Aqui a gente tem um caso do que também não foi comentado. Essa pessoa não comentou com o irmão e cunhada sobre o que aconteceu?
Pois é, né? Imagina, se recebe a criança de volta, assim.
Eu gostaria de saber se minha filha viu
Também.
um fantasminha,
Até porque
sabe?
existem outras repercussões para essa criança. Você não sabe como ela
Exatamente.
vai lidar com isso, né?
Ok.
Bom, gente.
É isso. Amanhã tem mais. E a gente se encontra. Tchau, tchau.
Tchau. Pô!